Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhorita Duda, senhores vereadores, a quem aqui está conosco, senhores e senhoras, e a quem estiver em suas casas. Falando da Alemanha, né, Xande e Jair, estava pensando há pouco, Júlio César, imperador romano, em uma de suas campanhas, quando ele conquistou um território, ele disse da seguinte maneira, em não italiano, latim, veni, vidi, vici. Isso significa vim, vi e venci. Nós, de repente, não fizemos isso dessa forma. Nós fomos, vimos, aprendemos, vou usar três palavras, vimos, aprendemos e precisamos executar. Tudo, eu já falei sobre isso na sexta-feira passada, há pouco a Duda mencionou a falta de mobilidade dos idosos. Então, tudo que nós vimos na Europa, tudo que nós vimos na Alemanha, de nada vai valer se nós não colocarmos em prática aqui. Nenhuma viagem, nenhum gasto público, ele se torna viável se você não executar e não aprender, não fazer o que você aprendeu em seu território, em seu local. E certamente nós aprendemos muito na Alemanha. Eu sempre gosto de dizer, a minha origem é alemã, meu pai é alemão, eu sou a primeira geração no Brasil de alemães, falo fluentemente, a minha primeira língua foi o alemão, quando eu cresci, comecei a falar alemão e depois, quando eu fui para a escola, eu comecei a falar português. Mas tudo que nós vimos, nós precisamos trazer e aprender e colocar em prática. Então, nós vimos a inclusão, por exemplo, e quando eu falo nesse momento em inclusão, eu não estou falando das pessoas com necessidades especiais, e sim me referindo às pessoas idosas, que em vários municípios do Brasil não têm mobilidade. Inclusive, uma das minhas indicações, daqui a pouco vou estar discorrendo sobre, é estar fazendo calçadas, tanto que o Jair já mencionou isso também, porque nós precisamos fazer com que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, com que todas as pessoas possam ir e vir da mesma maneira. E isso acontece na Alemanha. A Alemanha é um país de velhos. Só para vocês terem a ideia, a nossa pirâmide ainda é uma pirâmide, a nossa pirâmide etária. A Alemanha não tem mais uma pirâmide. Tá? O que acontece? Eles hoje têm mais idosos praticamente do que jovens. Por quê? Há menos nascimentos do que pessoas se tornando velhas. E nós no Brasil, aos poucos, também estaremos entrando nisso. Tá? As pessoas não se dão conta disso, mas lentamente a população brasileira ela está envelhecendo. Basta vocês verem o número de filhos por casal. O que nós falávamos há 20, 30, 40 anos atrás, as pessoas tinham 5, 6, 4 filhos. Muitas famílias hoje não têm ninguém. É o casal e não há filho. E é obviamente que a base dessa pirâmide ela vai envelhecer. As pessoas vão se tornar mais velhas. E a sociedade precisa se preparar para isso. Nós não estamos nos preparando para isso. Então eu sempre gosto de insistir. Vamos lá, visitamos, conhecemos, aprendemos, mas precisamos trazer as ideias para cá. Tudo é aplicável? Não. Nem tudo é aplicável. Eles vivem em uma outra situação econômica, uma outra esfera financeira, mas muito basta ter boa vontade que a gente consegue fazer. E essa questão dos idosos é uma. Calçadas não são tão impossíveis de fazer. E, inclusive, eu trouxe aqui... Muito já foi falado, né, Xande? Muito já foi falado, Jair. Então, para eu não me tornar muito redundante e falar novamente tudo que já foi discorrido. Mas só para vocês terem ideia, e eu como educador, como professor, a gente visitou um reformatório na Alemanha. Esse reformatório, ele se encontra num castelo, eles gostam de chamar isso de Schloss. Se a gente pegar a tradução literal, é castelo, mas eu gostaria mais de chamá-lo de palácio. E isso é na cidade de Studensee. Só para vocês terem ideia, lá eles atendem 500 jovens de 14 a 18 anos. E quando eu falo na discrepância entre as realidades, a discrepância econômica, para vocês terem ideia, até nós conversando, né, Alexandre? Hoje à tarde eu e o Alexandre Kohler conversando sobre isso. Eles gastam por ano com esses 500 jovens, reformatório, jovens de 14 a 18 anos, que de certa forma... não vou chamar meliantes, mas que cometeram algum deslize, né, dentro da lei, eles gastam por ano 160 milhões de reais. Isso para atender em 500 jovens. Quando eu falo em 160 milhões, né, Xande e o Anderson, a gente que estava mais próximo sempre do executivo, trabalhando como secretário, e o Xande como vereador, como presidente hoje, é praticamente o orçamento da Guabiruba. Isso é praticamente o orçamento anual da Guabiruba. O que eles gastam em um ano com 500 jovens dentro de um reformatório. Para esses 500 jovens, 350 pessoas trabalham. Ou seja, para cada um, praticamente, há uma pessoa, há um profissional. E conversando com eles durante o momento que nós estivemos visitando, eu, como secretário e como professor, eu sempre tive um dilema muito grande, e que a gente sentiu isso, o pós-pandemia. Né, que as nossas crianças voltaram para as escolas, nossos adolescentes voltaram para as escolas, e a gente tinha uma preocupação que era bastante latente, que não era só a situação da aprendizagem. A aprendizagem preocupava, sim, mas havia uma outra situação que era visível, que era a parte psicológica. Todas essas crianças e esses adolescentes, nós sabemos, cada um de nós aqui passou pela pandemia, cada um de nós viu o que aconteceu e sofreu também, mas vocês imaginem para um jovem, né, na adolescência ou na pré-adolescência, ou inclusive criança, ele ser tolhido da vivência em sociedade. De repente, as aulas terminaram, as escolas fecharam, as crianças ficaram reclusas. E esse lado psicológico, quando eu conversei com o gestor dessa entidade, desse reformatório, eu perguntei a ele se houve alguma influência nos índices de jovens cometendo delitos na Alemanha em virtude da pandemia. E ele me deixou claro que sim. Que após a pandemia, toda essa frustração, todo esse abalo psicológico fez com que muitos jovens transgredissem as leis. Transgredissem as leis. E outra situação que me deixou bastante preocupado, e isso a gente vê aqui no Brasil, e com todo esse trabalho que é feito, com todo esse dinheiro que é gasto, 20% desses jovens que ali estão, eles retornam, eles acabam novamente transgredindo a lei. Ou seja, todo esse trabalho que é feito, com todos esses profissionais, apoio psicológico, apoio acadêmico, com tudo isso à mão, 20% dos jovens que saem dessa instituição, quando adultos ou logo após quando saem, se tornam reincidentes. 80% são recuperados, mas 20% voltam a reincidir, a transgredir as leis. Outra situação que me marcou bastante também, e essa é uma situação que eu bato muito por ser professor, é a questão da formação. Então, o nosso sistema político aqui no Brasil, o que ele faz? Qualquer pessoa, praticamente, ela pode se candidatar, ela pode ser prefeito, ela pode ser presidente, tendo um grau de instrução, às vezes, mínimo. Na Alemanha, isso não acontece. Você, para ser prefeito, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, você precisa saber o que está fazendo. Então, um prefeito dentro da Alemanha, ele estuda, ele se capacita, ele se forma para lá depois ser, sim, eleito e, aí sim, de forma capacitada, com formação, estar executando as suas tarefas como a figura maior da cidade. E isso realmente é importante. Querendo ou não querendo, eu sempre bato nessa tecla, a formação, ela é essencial. Nós não podemos jamais pensar que formação, que escola, que cursos são em vão. Não são. Jamais serão. Se eu acreditasse que assim seria a humanidade, que as formações, que os estudos não servem para nada, nós teríamos que fechar as escolas. E eu sou sincero para dizer a vocês, a escola é uma instituição milenar, o ensino institucionalizado, ele faz a diferença na vida das pessoas, ele capacita as pessoas, ele faz com que elas tenham condições de dar uma resposta melhor. Isso é óbvio. E até em relação ao sistema político deles, para vocês terem ideia, lá não existe vice-prefeito nas cidades menores. Quem seria o vice-prefeito seria alguém, né? O Xande seria aqui no caso, é isso, né, Xande? O vice-prefeito seria o líder da Câmara de Vereadores. Né? Então, não há vice-prefeito, o vereador mais com o maior número de votos seria automaticamente o vice-prefeito. O mandato de um prefeito lá não são 4 anos, são 8 anos. E ele pode se reeleger algumas e algumas vezes. Se nós analisarmos direito, errados eles não estão. Porque vocês pensem comigo, um prefeito se elege 4 anos. O primeiro ano em que ele entra como prefeito, no primeiro mandato dele, num ano, ele está apenas aprendendo. Ele não sabe absolutamente nada. Ele vai estar aprendendo. O segundo ano, quando ele conhece um pouquinho, tem as eleições estaduais e federais, ele não pode fazer nada, porque a lei veda. O terceiro ano ele vai poder trabalhar um pouco. E o quarto ano, novamente, vem as eleições aí a nível municipal. Então, com eles, o que, que acontece? São 8 anos. E o prefeito pode ser reeleito por tantas vezes quanto for necessário. Com 75 anos, ele tem que se retirar compulsoriamente. Vereadores, por exemplo, a cidade onde nós estivemos, vereadores, não há câmara. Os vereadores reúnem-se na própria prefeitura. Vereadores, não há salário. Há ajuda de custo. Eles recebem uma ajuda de custo de 30 a 60 euros para poderem subsidiar despesas que eles têm de combustível e assim por diante. Enfim, são algumas situações que a gente presenciou na Alemanha. É óbvio que é um país diferente. É uma Europa, ela é milenar. Nós estamos falando aí de civilizações com 2.000, 3.000 anos. Mas nós não podemos nos menosprezar por isso. Nós não podemos querer ser menos do que eles por isso. Afinal de contas, temos uma descendência, temos capacidade, temos intelectualidade, basta querer fazer. Basta querer fazer e ter vontade de acontecer. Lembro, para finalizar essa parte aqui, de um ditado alemão: Leben und Leben lassen. Isso significa o quê? Isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Viver e deixar viver. Muitas e muitas vezes nos importamos muito mais com a vida do outro do que com a nossa própria. A vida do outro não nos interessa. Vamos viver a nossa vida e deixar o próximo viver a sua. E esse é o lema que a gente tanto ouviu dentro da Alemanha deles falarem: Leben und Leben lassen. Xande, presidente, eu fiz, não gosto muito de falar das minhas indicações, mas o Jair tocou no assunto há pouco. É premente, é urgente, não é para ontem, é para a década passada, que nós tenhamos calçadas nessa parte da Rua 10 de Junho, a parte que vai do Ingo Schweiger, do antigo açougue do Ingo, todo mundo sabe do que eu estou falando, até o começo da Pomerânia. Hoje, próximo à agropecuária, eles fecharam, havia um terreno ali que foi fechado, e não há mais condições das pessoas conseguirem caminhar ali, porque simplesmente há poças d'água para tudo que é lado, as pessoas têm que andar no meio da rua, expondo-se ao perigo, têm que andar na ciclovia, que é própria para bicicleta, e eu acho que isso não é uma situação tão difícil de resolver. Estivemos, né, Duda, com o prefeito há cerca de um mês, e no início do ano também, lembro-me muito bem que um dos nossos assuntos foi o que, que acontecerá com o centro, eu gosto sempre de chamar de parte 2 para cá, que é a parte do Ingo Schweiger para cima, do falecido Ingo, do açougue Schweiger para cima, que nada acontece nessa parte. Essa parte está abandonada há muito tempo, não há calçada, o mato crescendo nas vias, as pessoas, as crianças que vão para Arthur Wippel não conseguem caminhar, porque não há um local propício para isso. Então, acho que está mais do que na hora. O prefeito nos sinalizou que sim, haverá uma revitalização, depende de N fatores. Estamos passando já meio ano novamente, daqui a pouco nós vamos ver que terminaram-se os 4 anos e nada foi feito novamente. Precisa, e não é para ontem, não é para ano passado, isso é para coisa de mais de 10 anos. Não é possível que um município que nem o nosso ainda tenhamos ruas, e principalmente centrais, não desmerecendo as outras, em que nós não possamos ter mobilidade. Isso não é possível. Requerimento que eu estou solicitando a vocês, que bom, Lucas, que estás aqui, até no final a gente pode conversar, se tu quiseres, né? Eu estou fazendo um requerimento à Defesa Civil. Há uma situação muito preocupante, bastante preocupante, que é a construção dessa barragem da Guabiruba Saneamento. Os moradores próximos ao rio Guabiruba do Sul estão, entre aspas, eu não vou chamar a palavra apavorado, porque essa não seria a palavra exata, mas a palavra exata seria preocupados com o que pode acontecer. Então, há uma barragem que está sendo feita. Solicitei a Guabiruba Saneamento, através de um requerimento, que me desse uma resposta dos impactos que poderá ter isso. Vou passar esse requerimento para o Anderson, que é a pessoa técnica aqui dentro, que conhece de engenharia, porque realmente o que ali escreveram, eu sou professor de português, e essa eu não consigo entender, não, tá? Não consigo resolver. Mas, enfim, eu acho, Lucas, eu preciso da visão também da Defesa Civil do que pode acontecer ali. Tá bom? Seria isso por hoje. Muito obrigado a cada um de vocês e que Deus esteja conosco durante essa semana.